Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você, nós estamos começando mais um Anápolis é Notícia. Hoje é 30 de janeiro de 2018, terça-feira. Nós começamos o nosso programa aqui direto dos estúdios da Mais FM, no alto do Jardim Arco Verde. Queremos agradecer a você que nos acompanha em 87.9, para você que também acompanha nosso programa no fmmais.com.br, para você que acompanha nos nossos aplicativos da Mais FM e também nos demais aplicativos, como Rádios Net, Rádios Brasil. São várias maneiras de você ouvir a Mais FM. E para você também que está conosco no Facebook, nosso abraço. Bom dia para você, né? Que seja um dia agradável, né? Para você que está nos ouvindo agora pela manhã. Para você que nos ouve à noite, né? O nosso abraço também. Que seja uma noite tranquila, já que nosso programa vai ao ar também às 20 horas aqui na Mais FM. Bom, nós começamos nosso programa. Comigo está a Letícia Silva, hoje no comando aqui da técnica de som da Mais FM, e o nosso comentarista político. É isso aí, né? Nós começamos o nosso programa e destacando as notícias nacionais. O portal G1, Antônio, ele destaca nessa manhã o seguinte: mapa das privatizações. União, estados e municípios põem à venda mais de 230 projetos. São 21 aeroportos, 17 rodovias, 12 instalações esportivas. O pacote de Temer tem 75 projetos. É o desmonte do governo brasileiro vendendo, né, as empresas, as propriedades do governo federal, do estado e também alguns municípios. Bom dia.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Situação que nós estamos vivendo no país, onde nós temos um governo Temer totalmente desmoralizado na opinião pública. Nem tem um cidadão hoje que olha para esse governo Temer e tá com alguma credibilidade. Foi um governo que se sustenta, né, nesse ano de 2017, basicamente na compra dos deputados, num grande balcão de negócio que fez, e ficou perdido, né, em cima de duas denúncias que foram feitas contra ele e que, para se safar, teve que ficar refém do Congresso Nacional. A única saída que o governo Temer tem nesse momento realmente é isso, é tentar dar continuidade ao projeto do qual ele foi destinado, do qual ele foi colocado como presidente, né, naquele golpe parlamentar que aconteceu no país em função de um grupo, né, e parte da mídia, e parte do judiciário, que o colocou numa situação onde ele tem que cumprir algumas tarefas. E uma dessas tarefas, assim como foi a questão da reforma trabalhista, assim como tem a questão da reforma da Previdência, agora ele tem esse pacote de privatizações, né, com mais de 75 projetos. Ele chegou aí agora, semana passada, na Suíça, em Davos, onde fez um pronunciamento colocando lá à disposição, tanto ele como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, colocando a Eletrobras, né, como a menina dos olhos para o mundo, dizendo: olha, essa empresa aqui é uma empresa brasileira e que nós estamos aí colocando ela a preço de 12 bilhões que nós estamos vendendo. E o mundo, quem quiser ir ao Brasil, nós vamos aí fazer da privatização uma forma de buscar recursos para fazer o famoso ajuste fiscal que esse governo Temer tanto olha e tanto insiste e tanto, obviamente, é incompetente para fazê-lo. Porque se precisar vender o Brasil para fazer ajuste fiscal, qual é o sentido de você dar qualidade de vida a esse povo brasileiro? Nós temos que ter gestão. Gestão não é vender aquilo que você tem, até porque as estatais, os aeroportos, as rodovias, as hidrelétricas, ela não é de um gestor. O gestor que precisa utilizar desses bens para produzir riqueza e fazer qualidade de vida ao povo brasileiro. Quem construiu esses aeroportos, Quem construiu as rodovias, quem construiu as hidrelétricas, obviamente foi o povo brasileiro. São os impostos que o povo brasileiro pagou nesses últimos 50, 60, 70 anos, como algumas hidrelétricas, alguns aeroportos, e que agora o presidente Temer, mesmo entrando pela porta do fundo para o governo, ele se sente na obrigação e se sente no direito de chegar no último ano de seu governo, que ele está saindo em dezembro desse ano, e vender aquilo que é do Brasil. Quer dizer, é um absurdo nós imaginarmos que um governo que virou as costas para o povo brasileiro, que tem hoje uma simpatia de menos de 6% da população brasileira, isso mostra as pesquisas, ele tem essa capacidade e se vê no direito de poder pegar aquilo que foi construído nesses últimos 60, 70 anos para poder vender e privatizar, dizendo que está enxugando a máquina para fazer um ajuste fiscal. Ou seja, congelou os gastos na saúde, está acabando com o Sistema Único de Saúde, congelou os gastos na educação, nós não temos aí construção de mais universidades como nós tínhamos nesses últimos 8 anos, e ao mesmo tempo ele vende, privatiza setores importantes de aeroportos, rodovias e também de hidrelétricas, dizendo o seguinte: olha, isso aqui é modernidade, estamos vendendo para pegar esse dinheiro e gastar aonde? Na educação? Não. Para poder fazer ajuste fiscal, ou seja, para ele pagar aquela conta daquele grande balcão de negócio que ele fez em 2017 para se safar das denúncias que tinha contra ele lá no Congresso Nacional.
Por falar em comprar deputados e senadores, o G1 também destaca o seguinte: a reforma da Previdência. O presidente Temer já anunciou com deputados e senadores, já negociou com deputados e senadores tudo, entre aspas, o que podia para conseguir aprovar a reforma da Previdência. A votação está prevista para dia 19 de fevereiro e o Rodrigo Maia diz que vai iniciar o corpo a corpo em busca dos votos para a reforma da Previdência. O governo insiste em fazer a reforma da Previdência.
Essa é a saída que ele tem, né? Porque como o governo ficou refém dos deputados, à medida que ele pagar a conta para os deputados votam com ele. Hoje nós não temos mais uma discussão se a Previdência ajuda ou não o governo. Hoje tem a disputa se o governo Temer dá conta ou não de comprar os deputados. Essa que é a discussão no Brasil. Agora, precisa entender que essa reforma da Previdência vai dar um desgaste e vai inviabilizar muitos deputados federais, claro, e senadores, porque isso ainda vai passar no Senado também, na eleição de 2018. E esses deputados, obviamente, sabem disso. Então, a grande dificuldade para esse ano é pela impopularidade dessa matéria, porque sabe que vai reduzir, sabe que vai dar problema, vai ampliar a questão da contribuição dos aposentados, aumenta a idade dos aposentados, a aposentadoria depois de 40 anos aí de contribuição não será uma aposentadoria integral daquilo que ele recebe, ou seja, tem uma série de modificações que vai prejudicar além do trabalhador da iniciativa privada, mas também, principalmente, uma grande perseguição que tem nessa reforma da Previdência, da forma que o presidente Temer apresenta, que é contra o funcionalismo público. Então, aquilo que poderia tirar privilégios, ele tenta colocar um pacote onde envolve todos os trabalhadores, o que é realmente, obviamente, uma injustiça. Mas o governo Temer insiste para que essa data, 19 de fevereiro, seja a data para que se possa colocar, e aí obviamente alinhado com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara Federal, para que se possa colocar essa matéria em votação. Eu, da minha parte, como opinião, entendo que ele não dá conta, nesse dia 19 de fevereiro, de maneira alguma, de ter os 300 e poucos votos que ele precisa ali dentro, 308 votos, para que essa matéria seja aprovada. Essa matéria ainda vai dar muito pano para a manga e vai dar um desgaste muito grande para os deputados. Por isso mesmo, os deputados, obviamente, vão fugir dessa matéria, vão ter que se explicar essa matéria nos estados, não tem aí uma opinião muito formada e tem um debate pouco intenso, e nesse momento, obviamente, é extremamente impopular fazer um debate desse no ano eleitoral, e tudo isso depõe contra a vontade, nesse momento, aquilo que o Temer está querendo, e o Meirelles e o governo Temer está querendo. Então não vai ser tão fácil como está se colocando. Até porque essa matéria, como eu disse, ela está no Congresso, mas ela está na Câmara Federal ainda. Então precisa de duas votações com maioria, onde essa maioria de 2/3, quer dizer, realmente não é pouco, né? Quer dizer, até na denúncia, o presidente Temer não teve esses 300 votos, né? Comprando o jeito que ele comprou, negociando, prometendo, cargo, ministério, verba parlamentar, quer dizer, tudo isso, né? As emendas parlamentares, quer dizer, tudo isso, ele não conseguiu sequer os 300 votos. Então, agora vai ser mais difícil ainda, porque agora o desgaste é para os deputados. Então, tem que votar uma vez, dá 308 votos. Na segunda vez, tem a mesma votação. Aí vai para o Senado. Chegando no Senado, é outra discussão. Por quê? Porque lá no Senado, abre-se a discussão de novo, vai se fazer emendas, vai para as comissões, lá pode ser feita emendas, fazendo emendas, essa matéria volta de novo para a Câmara Federal, aí tem que ter outra votação. Ou seja, e nesse intervalo, nós estamos vivendo já um momento eleitoral. Março, abril, maio, né? Praticamente já definindo aí as candidaturas a presidente, as candidaturas a deputado, e essa matéria é extremamente... extremamente impopular, né? Para não dizer outra palavra, é uma matéria que a população brasileira tem na sua cabeça que será um grande prejuízo à aposentadoria daqueles que são merecedores dela.
Ainda sobre a Previdência, Antônio, o presidente Temer esteve no programa do Silvio Santos e também aqui, segundo informações aqui no WhatsApp, o pessoal está dizendo aqui que ele foi também no Ratinho. Né? E ele tem ido a esses programas, que são programas populares, para defender a reforma da Previdência, para dizer que a reforma precisa ser feita, para tentar passar para a população a ideia de que a Previdência, se não for alterada, se não fizer a reforma, que a Previdência vai falir, que ninguém vai conseguir receber suas aposentadorias daqui a algum tempo.
Em vez de ele fazer um debate com a população brasileira, né, ser honesto e não fazer propaganda mentirosa como acontece, né, fala uma coisa e faz outra coisa, né? Porque se faz um debate, e o debate é obviamente próprio da democracia, agora você fazer entrevista, né, e começar a usar desse artifício é porque chegou no fim da linha, né? O governo Temer hoje é extremamente rejeitado pela população brasileira. Por quê? Porque ele virou as costas para o povo brasileiro. Quando ele fez aquele ajuste fiscal, onde ele congelou os gastos da saúde e educação por 20 anos, aquilo ali mostrou a falta de sensibilidade dele com o povo brasileiro. E o povo brasileiro não esquece disso. Né? Esse desemprego que gerou, essa mania de criar programas. Né? Aqui em Goiás tem muito disso. Né? Vamos lá, Goiás na frente. Quer dizer, para isso tem dinheiro, para a mídia tem dinheiro. Para falar que a reforma da Previdência vai ser um grande presente para o trabalhador, ele tem dinheiro para ir na televisão. Mas quando se pega a lei e vai debruçar, vê que quem vai perder realmente é o trabalhador. Né? E essa dívida que se tem na Previdência não foi feita pelo trabalhador que tem carteira assinada. É importante a gente dizer isso. Porque o trabalhador que tem carteira assinada é descontado na fonte. Quando se paga o salário para o trabalhador, a Previdência já vem descontada. Não é a vontade do trabalhador que faz com que, ou a oferta que ele faz, não, eu vou ceder tantos por cento do meu salário para a Previdência. Pelo contrário, esses anos todos, o trabalhador que tem sua carteira assinada, ele está agora, nesse momento, mudando regras que vão prejudicá-lo, mas ele é que mais contribuiu para a Previdência. Quem deve a Previdência e quem fez esse rombo na Previdência, quem é devedor da Previdência, são os grandes empresários, os bancos desse país, que, infelizmente, são esses que estão nas costas do presidente Temer. Esses que estão sustentando o presidente Temer, que são os grandes bancos, esses são os grandes devedores da Previdência. Então, mudar as regras da aposentadoria, prejudicar o trabalhador, aumentar a contribuição para ele poder aposentar com a aposentadoria em tempo integral, isso, obviamente, vai contra o pensamento de quem tem a sua carteira assinada e tem o seu direito já garantido. Está mudando e, obviamente, dificultando ele aposentar, fazendo com que ele trabalhe mais, fazendo com que ele contribua mais, né? Porque sabe que contribui por dentro, sabe que contribui na fonte, né? Então ele não tem opção, se quer ou não pagar a Previdência, ele é obrigado a pagar a Previdência quando tem a carteira assinada. Então isso tudo Temer busca como artifício para tentar passar, dizer, não, esse negócio da reforma da Previdência é tranquilo, e não é. A reforma da Previdência, que está se passando hoje no Congresso Nacional, ajuda aos grandes devedores que realmente quebraram a Previdência, e não ao trabalhador que tem na sua carteira assinada uma forma compulsiva de pagar, na verdade, ali já está embutido, né? Está ali embutido a forma de poder fazer essa contribuição. Então, realmente, essa matéria é polêmica, e eu não tenho dúvida que o governo Temer vai tomar um desgaste ainda maior, e a população está acompanhando qual deputado que realmente vai estar a favor dessa reforma do Temer.
Pois é, então o governo insiste na reforma da Previdência, né? E como foi dito aí, vai aos programas populares tentar convencer a população daquilo que a população já está cansada, né, de saber que o povo não quer pagar o pato por essa, pela desordem do governo federal. Bom, nós vamos para o pequeno intervalo, está na hora aí, Letícia? Nós vamos então para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você, lembrando que você pode participar da nossa programação aí no Facebook, dando a sua opinião, né, dando a sua, colocando a sua preocupação, para que a gente possa também incluir na pauta do programa o assunto que está na sua cabeça, que está te preocupando, tá ok? Participe conosco pelo WhatsApp também, 95294013. E 93826630. Você pode participar e dar a sua opinião. Nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Apoio Cultural.
Betagás. 3314-7786. Gás mais confiável da cidade.
Edmar Silva.
Nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 30 de janeiro de 2018. E o Facebook está lembrando para a gente aqui, Antônio, que o nosso programa, com a sua participação, está fazendo um ano, né? Exatamente no dia 30 de janeiro do ano passado, nós começamos o programa Anápolis é Notícia com a sua participação. Anápolis é Notícia, na verdade, começou a ser apresentado em 2010, né? De vários formatos, em horários diferentes. Mas com a sua participação aqui, já está fazendo um aninho, né? Vai precisar de férias?
Pois é, tá, parabéns, né? Acho que férias e um parabéns. Acho que isso aí é importante. Acho que a relação que nós temos nas manhãs, né?
Parabéns pra você.
Colocando a boa informação para as pessoas, a Rádio Mais FM cumpre um papel muito interessante nesse papel, né, da rádio comunitária, que realmente faz e envolve, né, agora com as redes sociais agregado, isso nos leva a mostrar que é possível, né, de buscar ferramentas importantes para as pessoas poderem acompanhar, dar a sua opinião. Então eu fico muito agradecido por ter tido essa oportunidade e estar aqui com vocês na Rádio Mais FM, além das outras, da programação de maneira geral, mas termos aqui nesse programa nosso de um ano, né, fazendo esse aniversário e podendo colaborar, né, podendo colaborar aqui com a Rádio Mais FM, com todos os nossos ouvintes e aqueles que acompanham pela rede social. Muito bom.
Ok, então um ano aí de programação com a participação do vereador, ex-prefeito Antônio Gomide, né, e nós agradecemos a todos que nos acompanham aqui pelo 87.9, para você que nos acompanha nas redes sociais, para você que nos acompanha no site, né? Para você que assiste o nosso programa no Facebook e também no YouTube. Ou seja, tem muitas maneiras de você ouvir a Mais FM. Eu fiz uma lista outro dia, eu consegui achar 12 maneiras de ouvir a Mais FM. Depois disso eu descobri que tem outras. Então, só não ouve o nosso programa quem não quer. Bom, por falar em ouvir o nosso programa, está com a gente no Facebook aqui. A Letícia fez aqui um levantamento, o José Justino, filho, né, acompanhando a gente, o doutor Ilmar Lopes da Luz, está sempre conectado, sempre acompanhando, a Luzia Alves, a Lucimar Batista, a Ludmila, né, a Elisângela Albuquerque, o Silvio da MP Mesas, né, o meu amigo Wildesney, ele diz aqui, bom dia, pastor Edmar, e aí ele diz, bom dia ao nosso futuro prefeito de Anápolis, né. Quem está com a gente aqui também é o José Chaveiro, acompanhando o nosso programa, né? O Wilmar também nos cumprimentando, a Lucimar também dizendo bom dia, boa terça-feira a todos. Tem mais gente aqui, quer ver? Deixa eu achar por aqui. A Maria Elza. A Maria Elza diz bom dia, feliz terça-feira, muito iluminada para vocês. O Antônio Pereira Albino também, também fala com a gente aqui. Deixa eu ver quem mais. a Ana Elvira, lá em Divinópolis, né? Minha prima. Descobri essa prima pelo Facebook, lá em Divinópolis, Minas Gerais, acompanhando também a nossa programação. O Maurício, da Maurício Promoções, também sempre conectado. O irmão José Inácio, a Isabel Maria do Vale, o Divino Porto. São pessoas, algumas pessoas, né, que estão aqui diariamente acompanhando o nosso programa. O Wesley Lopes, né? Wesley Lopes também sempre acompanha o programa. Ele é de uma cidade aqui do interior. Depois, se você puder deixar pra gente aqui, Wesley, pra gente lembrar da sua cidade, tá? Ele está sempre ouvindo, sempre acompanhando o nosso programa, né? Um parceiro aqui da Mais FM. Também o nosso amigo José Chaveiro, Antônio, tá com a gente. O Irã Porto. A Maria Nalva Silva está acompanhando também. Diz que o Patrick está ouvindo o vovô. Ó, chique. E também a Adriana Pereira diz aqui, parabéns pelo ano de programa, levando informação e bons comentários ao povo anapolino. O Arley Lopes diz parabéns ao Antônio Gomide e a todos da Mais FM. O Vilmar Martins, doutor Vilmar Martins, também está com a gente. A Nenzinha Gomes diz bom dia. E o Vilmar está dizendo, estamos juntos, estamos ligados aqui, estamos juntos. A Mirna Vieira também acompanhando o programa. Então, alguns, né, dos muitos ouvintes da Mais que estão acompanhando o nosso programa aí pelas redes sociais e também pelo 87.9. Bom, o ProUni, nós falamos essa semana aqui, né, sobre os estudantes e vamos, hoje o Portal G1 divulga o seguinte: ProUni abre consulta para vagas de bolsas de estudos parciais e integrais. São 242.000 bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino particulares. As inscrições começam dia 6 de fevereiro.
Pois é importante essa notícia, porque, né, você que entrou numa faculdade, né, você que tem a possibilidade de buscar aí no ProUni, como disse, bolsa integral, bolsa parcial. Mas é uma alternativa do governo em poder facilitar a vida daqueles que entram na faculdade particular, não tem recurso, mas que comprovam que através da sua renda, né, a possibilidade de uma renda menor, o governo federal subsidiar e fazer com que essa bolsa possibilite você a fazer o seu curso de ensino superior, né, nas universidades particulares, obviamente. Então, assim como nós tivemos essa semana, ontem, a definição aí da média, né, do corte em relação ao SISU, né, que era a entrada desses estudantes que fizeram o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, para se habilitar nas universidades federais, nos institutos federais. Nós temos hoje também já a oportunidade de você que está na faculdade particular, que entrou e que possa se habilitar aí no ProUni, né, e pegando aí sua bolsa parcial, bolsa integral, mas se habilite, vai entrar no site ProUni, vê a possibilidade de você não perder curso, ou você que já entrou, ou que está entrando, mas que essa bolsa possa lhe beneficiar, né? Possa você ter essa ferramenta importante para poder concluir um curso superior. Isso é muito importante, é uma política que foi desenvolvida dentro do governo do presidente Lula. E eu não tenho dúvida que ele ajudou muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, a poder se habilitar e ter um curso superior. Então, é o investimento, quando a gente fala. Em vez de ficar brigando por ajuste fiscal, em vez de ficar apenas fazendo discurso lá na Suíça, a gente precisa olhar a população. Em vez de ficar fazendo balcão de negócio lá na Câmara Federal para se safar de denúncias, é preciso discutir educação, é preciso olhar como que está a saúde do nosso povo, né? Fazer com que um governo ele se possa projetar cada vez mais na construção de novas UPAs, possa se projetar nos programas da saúde da família, possa se projetar fazendo universidades, possa se projetar construindo institutos federais, né? Cursos técnicos. Isso faz a diferença na vida das pessoas. Então, ficar apenas dizendo, olha, vamos privatizar, vamos fazer a reforma da Previdência, isso ajuda meia dúzia de pessoas. O que nós queremos é que a política seja feita como isso aqui, como o ProUni, como o SISU, como o Enem, né? Como a UPA, como o SAMU, isso ajuda, né? Como o Bolsa Família, isso ajuda, tá? Gerar emprego, gerar renda, isso ajuda, né? Isso faz com que as pessoas possam ter qualidade de vida. O resto é apenas discurso para ajudar meia dúzia de pessoas que são apaniguadas e que, obviamente, foram aqueles que estão e que estão dando, nesse momento, sustentação a esse governo que aí está, que é o governo Temer, totalmente desacreditado pela população.
Ok. O Jornal Popular de hoje, Antônio, ele traz um texto interessante, uma matéria interessante. Ele fala o seguinte: Bretas e sua mulher, Juíza, recebem benefício. O juiz Bretas é da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, responsável pelos processos da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. E nos últimos dias, o juiz Bretas, ele aparece aí nas notícias numa polêmica por causa do recebimento de benefício, né, chamado auxílio moradia, que os juízes, né, alguns servidores públicos têm direito, e o juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, da 7ª Vara, que é um dos três paladinos aí da Lava Jato, está sofrendo um desgaste, justamente por quê? Porque ele e a esposa são juízes, né, e ambos recebem, ou querem receber, na verdade o juiz fez um pedido para receber o auxílio moradia, né, e tem sofrido várias críticas pelas redes sociais, e o Popular traz hoje essa matéria, né? Bretas e sua mulher, Juíza, recebem benefício.
Isso mostra, né, que aquilo que se podia estar fazendo justiça, né? Porque fazer justiça para os outros, né, é muito fácil. Agora, buscar um auxílio moradia daquilo que, inclusive, a própria justiça tinha negado, e ele está recorrendo, né, ele está tentando buscar algo, inclusive, que ele, né, dentro da possibilidade, disse: olha, isso é legal. Sim, tem coisa que é legal, mas que é imoral, né? Essa é uma delas.
É isso aí. Então, o judiciário, né, aí sendo alvo dessa crítica, o juiz querendo receber o auxílio moradia, né? Essa questão de auxílio moradia é um problema para vários setores, inclusive na Câmara dos Deputados, né, onde recentemente o presidenciável, né, o pré-candidato Jair Bolsonaro, também esteve envolvido numa polêmica por causa do auxílio moradia lá em Brasília.
Não, e essa discussão ela precisa ser aprofundada, né? Porque onde a lei permite, e obviamente as inconveniências que tem, às vezes você precisa realmente criar o auxílio moradia para beneficiar aquele que realmente necessita disso, né? Agora, aquele onde sabe-se que já tem o teto salarial, onde se tem o auxílio livro, onde se tem auxílio moradia, onde se tem, quer dizer, essas conversas, né, dentro de um sistema que nós estamos vivendo, dentro de uma legislação que cada vez mais aperta para o trabalhador, né? Cidadão está discutindo hoje no Brasil que vai aumentar a contribuição dele para ele aposentar. Quer dizer, está mexendo na lei e vai mexer no salário mínimo do cidadão lá para aumentar a contribuição dele. Quer dizer, a reforma da Previdência pega quem? Pega o pequeno, né? E aqui nós estamos discutindo as regalias, né? Então, quando se fala em auxílio moradia, eu fico pensando, né? O cidadão que está nos ouvindo, que está ali no DAIA, na fila, para poder, com seu currículo, entregar, doido para ver se consegue um mínimo, um salário, uma carteira que possa lhe dar sustento para pagar o aluguel, pagar a escola do seu filho. Aí a gente vem aqui e diz: olha, o juiz lá da Lava Jato, aquele que está fazendo, né, esse estardalhaço todo lá no Rio de Janeiro, né, que fez aquilo lá com o Cabral, que prendeu, amarrou o cara nas correntes lá, um pé no outro, soltou ele. Quer dizer, aquele cara lá, ele está entrando na justiça porque é o seguinte: a mulher dele já ganhava auxílio moradia e ele também se acha no direito agora, os dois, o casal, de buscar auxílio moradia. Quer dizer, não tem jeito de fazer um debate desse e pensar que um cidadão desse, que é juiz, está fazendo justiça. Porque se ele está fazendo justiça para o outro, ele precisava pelo menos olhar no espelho e dizer: não, isso aqui não é justo, né? Auxílio moradia para dois, para o casal, isso realmente não é justo. Ele mesmo precisa desconfiar.
Tá. O Jornal Popular também destaca uma matéria do Estadão, diz o seguinte: eleição sem Lula tensiona a situação política do país, diz Michel Temer. O presidente da República considera melhor que petista participe da disputa eleitoral para ser derrotado nas urnas. O presidente Michel Temer disse ontem que a não participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas eleições deste ano tensiona o quadro político no Brasil. A entrevista ao vivo no programa Jornal Gente da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Temer afirmou que seria importante que o petista, que pode ter a candidatura impugnada por ter sido condenado criminalmente em segunda instância, fosse derrotado nas urnas. Então essa é a manifestação do presidente Temer ontem numa entrevista de rádio lá em São Paulo.
Afirmação que não é verdadeira, né? Afirmação que fala apenas da boca para fora. Porque se tivesse, né, o governo Temer está tão desgastado que não tem nem a possibilidade de se preocupar com a eleição. Ele, a única coisa que está se preocupando até esse momento, são as duas denúncias que tem contra ele, que em dezembro, quando ele sair, se ele não tiver um governo que for eleito do lado dele, e ele sabe que o presidente Lula não está do lado dele, ele vai ter sérias dificuldades na justiça. E é esse que é o medo dele. Então, quando fica dizendo, ah, podia disputar mesmo, tal, no fundo, ele quer e é um dos articuladores para inviabilizar politicamente o presidente Lula. Ele torce, obviamente, para que o presidente Lula não saia candidato e que a justiça o impeça que seja candidato. Essa é a torcida dele. Por quê? Porque ele sabe, o Temer, né, que se o grupo dele, Democratas, PSDB, se esse grupo, né, que a metade desse grupo duro, núcleo duro que estava lá com ele no Palácio Planalto, Loures, Gedel, Henrique Alves, né, esse grupo, né, está preso. Né, Eduardo Cunha, né, o grupo que facilitou para que ele estivesse no Palácio Planalto. Só que em janeiro do ano que vem, o Temer não tem mandato. Ele não é candidato a nada. E não tendo mandato, ele volta para a planície. E voltando para a planície, as duas denúncias que tem contra ele, pode ter certeza que se ele estava com medo agora e teve que comprar o Congresso para que essas denúncias não chegassem no Supremo Tribunal Federal, ele vai ter sérios problemas adiante no ano que vem, de 2019.
Ok, nós agradecemos aqui o pessoal que está com a gente no, na rede social. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos destacar aqui a participação dos ouvintes que nos acompanham através da nossa transmissão ao vivo, né, pelo Facebook e também das outras redes sociais. O nosso abraço aí a todos os que nos acompanham, né, através das diversas formas de divulgação do nosso programa. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, dia 30 de janeiro.
Apoio Cultural.
Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
É isso aí, tá na mais, tá bom demais. A gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Quero agradecer aqui os nossos parceiros que nos acompanham e também que são parceiros aqui da Mais FM. Um abraço para o pessoal da farmácia ou Arco Verde, né? Aqui no Jardim Arco Verde, na avenida principal do Arco Verde. Um abraço também para o pessoal do Mercadinho Oliveira, ali na avenida principal, no setor sul, né? Pessoas que participam conosco aqui da programação da Mais, inclusive participando com seu apoio cultural. Um abraço ainda para o Cláudio, seu Lico e a Raquel, lá na Beta Gás, ali no Jundiaí, também parceiros da Mais FM. É isso aí. Bom, a gente agradece aqui, continua agradecendo o pessoal que participa conosco, né, da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Muita gente conectada aqui, acompanhando o programa. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Fred Paraíba. Fred Paraíba, que é ouvinte do nosso programa, assíduo, né, está sempre conectado. A Letícia está lembrando aqui, né, do pessoal do Mercadinho Oliveira, já falei, mas um abraço para o Jefferson, para sua esposa, para todo o pessoal da equipe lá do Mercadinho Oliveira. É isso aí. Bom, o Alfredo Landim, Antônio, está encaminhando aqui pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: bom dia, Edmar, bom dia, Gomide, ouvintes da Mais FM. Estão anunciando a roçagem aqui no Vivian Park e região. Detalhes, já é a terceira vez nos últimos 3 meses. Daqui a uns anos, os donos dos lotes terão que dar os lotes em pagamento das roçagens da prefeitura. Aí ele também diz parabéns por um ano de boas informações. Então, um abraço aí para o nosso amigo Alfredo Landim, que está dando essa informação, né, que o pessoal vai fazer lá a limpeza de lotes pela terceira vez esse, nos últimos 3 meses, né?
É importante essa...
E outra coisa, Antônio, aqui para complementar a notícia, é que o Diário Oficial de ontem colocou que o anúncio é o seguinte, é uma portaria do secretário de Meio Ambiente, dizendo o seguinte, que a prefeitura realizará serviço de roçagem durante os dias 29, 30 a 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro, no Conjunto Habitacional Vila União, Conjunto Habitacional Vila União 2, Residencial Aldeia dos Sonhos, Vivian Parque 2, Jamel Miguel 2, segunda etapa, né? Vila Rio Mariana, Jardim Caliço, Parque da Cidade. Então, a operação da prefeitura para limpeza de lotes está naquela região.
Pois é, isso foi publicado no Diário Oficial, né, de ontem, e agora, em função da mudança da lei, existe uma publicação onde poucas pessoas, obviamente, em Anápolis acompanham o Diário Oficial. Mas você, nosso ouvinte, para que o prefeito possa não ter nenhum revés naquilo que ele está cobrando, ele está publicando o Diário Oficial como se ele estivesse avisando o morador. Agora veja você como é que vai ser o diálogo da prefeitura com esse morador. Então, por que ele está publicando? Porque a lei diz que você tem que ser, o contribuinte tem que ser notificado. Então ele está notificando. Vai lá e diz, olha, vocês moradores aí do Vivian Park, vocês moradores da Vila União, tá? Nos dias 30, 31, 1, 2 de fevereiro, aí nessa região vamos estar passando aí o nosso tratorzinho aí com a roçadeira para limpar os lotes. Quer dizer, isso vai ser suficiente, e a lei determina que isso será suficiente para que ele possa, cidadão, ser notificado, ser colocado o seu nome lá na dívida ativa, lá no fórum, né? E a prefeitura está com esse interesse. Então, esse é o diálogo, esse é o respeito que a prefeitura, o Roberto, o novo, traz de inovação para a nossa cidade. Inovar. Inovar é colocar o cidadão lá na dívida ativa. Que pena, né? Eu tenho certeza que se o cidadão soubesse disso, ele teria perguntado ao prefeito se ele daria esse tipo de notícia no ano de 2018. Com certeza ele diria não. Mas nós já estamos aí há um ano da administração. Estamos aguardando as inovações. Essas, prefeito, nós não gostamos, não. Essas aí, o senhor podia fazer o dever de casa, limpar as áreas públicas que estão sujas nos bairros. E aí é onde o senhor está fazendo a limpeza? Lá no Copacabana. Vai lá no Copacabana, pega aquela área que o senhor falou que no primeiro ano iria construir a escola, fazer com que a escola da prefeitura pudesse ser construída naquele espaço onde nós fizemos a creche. Do lado, nós temos lá a área da área pública. Lá está sujo. Então, limpa as áreas da prefeitura. Depois que o senhor limpar as áreas da prefeitura em todos os setores, aí vamos limpar a área particular. Porque se tem os tratorzinhos, se tem as roçadeiras, vamos dar o exemplo. Prefeitura precisa dar o exemplo. Deu o exemplo, limpou as áreas públicas, a população vai agradecer muito, porque as áreas públicas são áreas maiores no bairro. E são áreas centrais, que normalmente atrapalham muito, e com lixo, com mato alto, isso causa transtorno e insegurança, principalmente nessas regiões.
O Luiz Eduardo está participando aqui pelo WhatsApp, o Antônio está dizendo o seguinte, por falar em limpeza, ele disse que precisa fazer a roçagem aqui na entrada do Jardim Arco Verde, ali entre a Vila Formosa e o Arco Verde, segundo ele, as laterais ali tem capim braquiária que dá para criar umas 20 cabeças de gado. Então, pedindo a limpeza da região, da entrada entre o Arco Verde e Vila Formosa e também a pista central da Avenida Arco Verde, né? Ele reclama disso e ele pergunta também se tem alguma notícia, alguma novidade com relação àquela erosão que se formou ali na passagem do Arco Verde, que hoje está interditado, se existe alguma previsão para a recuperação daquela área. Então, a pergunta é do Luiz Eduardo.
Está interditada, já tem pelo menos 4 meses, né? Essa área é uma área que faz a ligação da Vila Formosa, né? Naquela parte ali perto do Feirão, né? No fundo do Feirão.
A antiga rede ferroviária, né?
Mas ali no fundo do Feirão mesmo, né? Ali tem a rua que ela faz, né? Já tinha sido interditado no primeiro momento aquela curvinha para o lado direito, agora está interditado do trecho daquela praça ali do final da Vila Formosa até o Feirão, né? Então interditou todo aquele setor. Então a área é grande realmente E tem uma obra que o prefeito, obviamente, precisa entrar nela rapidamente, né? Que não é só jogar a terra. Até porque com a chuva agora, a terra foi embora, né? Aquele aterrozinho que tentou fazer. Então, é uma obra da prefeitura que precisa, obviamente, concluir. O prefeito não tem falado e nem pronunciado sobre ela, não. Nós já estamos cobrando e, obviamente, é dever aí da prefeitura em poder dizer, olha, precisamos devolver ali a normalidade daquela rua, porque aquela ali é uma rua que, obviamente, é com acesso, né, e que facilita a vida das pessoas ali no fundo aqui da região da Vila Formosa. Então, é preciso que a prefeitura cumpra o seu papel, né? Como eu disse, não adianta simplesmente contratar os tratorzinhos com as roçadeiras e lançar taxas, né? Lançar impostos e contribuições para o contribuinte pagar. Isso é muito fácil, né? Acho que nós queremos uma cidade melhor. E para fazer uma cidade melhor, nós precisamos sim pedir para que aqueles donos de lotes particulares limpem. Se não limpar, a lei garante isso. Sim, nós não estamos contestando isso. O que nós estamos contestando é que, se existe uma perseguição contribuindo para limpar, a prefeitura, pelo menos, poderia fazer o dever de casa. Limpar as áreas dela primeiro, porque aí ela daria o exemplo. E aí sim, limpar os lotes particulares.
Ok, quero abraçar aqui meu amigo pastor Nilson, da Igreja Batista Heróis da Fé. Ele que nos cumprimenta aqui, né, falando do trabalho do Anápolis é Notícia. Um abraço para o pastor Nilson. A professora Agda Zimmer também participando. A Glória Martins, ela diz assim: a Avenida Brasil se tornou um caos com uma construção que ninguém sabe do que se trata mais. O que se vê é lama ou poeira, pedaços de madeira, placas e buraco por todo lado. E cortaram uma quantidade imensa de árvores. A cidade completamente abandonada. É a observação da Glória aqui no Facebook, Antônio, sobre as obras da Avenida Brasil. Segundo ela, né, é poeira, lama, pedaço de madeira, placas, tudo abandonado no meio da rua, né, causando muitas dificuldades.
Eu já falei sobre esse assunto aqui e quero repetir e quero parabenizar a Glória pela atenção que ela está dando, né, e o comentário que ela está fazendo. A empresa que está fazendo o plano de mobilidade, né, que é a prefeitura, obviamente, o financiamento da prefeitura, junto à Caixa Econômica, a Caixa Econômica paga essa empresa. A empresa hoje manda na cidade. A empresa, ela pega um caminhão, chega ali na Avenida JK, ela vira o caminhão na contramão, bota 3, 4 cones e ela mesma interdita, ela mesma libera, ela mesma, quer dizer, ela faz tudo. Na Avenida Brasil Norte é um absurdo a forma como eles trabalham. Eles são dono da avenida. Nós não vimos a prefeitura, não vimos a CMTT em nenhum momento ajudar ali o trânsito. Você não vê nenhum agente olhando o trânsito. Se você passa 9 horas da manhã, está passando, está subindo lá para no sentido centro univangélica, daqui 15 minutos, se chegar uma máquina lá e atravessar na Avenida Brasil, eles interditam aquilo ali sem perguntar nada, como se aquilo ali fosse deles, como se estivesse tratando de um terreno particular. Ora, a Avenida Brasil é um eixo que precisa ter atenção da prefeitura. A Avenida JK é um eixo que precisa da, né? A Avenida Fernando Costa, da mesma forma, né? Então, assim, são situações onde a prefeitura, ela entregou para a empresa. A empresa, né, da mobilidade, que está fazendo ali o viaduto, perto ali da Masílio Lino, junto com a Brasil, é uma vergonha. Eles abrem um buraco como se estivesse assim. Não estão nem aí para quem está andando para um lado ou para o outro ali, seja pedestre, seja a via, né, no sentido de poder, já que o viaduto não foi entregue, pelo menos eles pudessem trabalhar em situações onde desse segurança ao pedestre e onde desse segurança, inclusive, aos carros. Porque uma pessoa orientando já seria o suficiente para não causar tanto transtorno. O problema é que qualquer cone é autoridade. É colocar 2 cones no chão, já virou autoridade. Porque ali, do jeito que você chegou com o carro, tem hora que você fala assim: agora, fazer o que aqui? Está num congestionamento que quem causou foi aquele cidadão que está na contramão, dizem que está trabalhando. Aí ele vai, para o caminhão, inclusive na contramão, atravessado. Aí está lá, esperando não sei quem, a máquina que não sei que hora que vai chegar, mas já está interditado. Avisou quem? O desvio é onde? Tem qual agente de trânsito avisando para os motoristas que aquele acesso não pode ser feito mais? Então falta realmente uma preocupação do prefeito, né, da administração, em poder falar para a empresa: filho, se vai interditar, precisa avisar. Precisa ter agentes de trânsito, né, e a prefeitura tem os agentes de trânsito, para poder orientar. Esse é o papel do orientador, o papel do agente de trânsito, orientar o trânsito. E o que nós estamos vendo é que a empresa, ela tem total autonomia de intervir, de interferir, de bloquear qualquer rua, a qualquer hora, a qualquer dia. E a prefeitura é como se estivesse dizendo: não, o dia que ela entregar a obra, aí é da prefeitura. Não, a empresa está trabalhando para a prefeitura, a empresa está trabalhando para a cidade de Anápolis. O respeito ao motorista, o respeito ao cidadão, ao pedestre, ele precisa ser cumprido. E quem é que tem que definir para ser cumprido isso? O prefeito, a administração. Ele não pode, a empresa, fazer o que ela quer. Ela precisa ser orientada. E a prefeitura precisa ajudar a orientar as pessoas das quais nós estamos indo e vindo para o trabalho, indo para casa, indo para a escola. Porque se não fizer isso e se deixar, a Deus dará, como está nesse momento, nós vamos ter ainda sérios problemas, não só de acidente, como prejuízos. E isso, o contribuinte, o morador de Anápolis, está sentindo na pele. Por quê? Porque o prefeito simplesmente acha que aquela obra não é dele, a obra é da empresa, e a empresa faz o que quer. Então nós estamos sim sofrendo. Parabéns, Glória, pelo seu comunicado, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu quero concordar com você e também dizer que nós estamos indignados. Já fizemos esse pronunciamento da Câmara Municipal, já falamos aqui no rádio, mas quero concordar com você que a forma como essa empresa trabalha na cidade de Anápolis está equivocada e tem uma conivência no sentido da administração em não ajudar a dar as informações corretas no trânsito.
Ok. Quem participa do programa aqui também pelo Facebook é a Elisângela Albuquerque Sobreira. Ela diz: infelizmente, a maioria das pessoas são ingratas. Eu sempre digo que se não fosse o governo Lula, eu nunca conseguiria ter comprado meu apartamento e muito menos ter conseguido estudar fora, fazendo doutorado, pois ele sempre incentivou a educação com a ciência sem fronteiras, bolsas de doutorado, entre outros. Ele também incentivou concursos públicos que, infelizmente, hoje estão fechados e muitas pessoas formadas, desempregadas. Então, aqui uma participação da Elisângela Sobreira, né, citando o governo Lula, onde ela pôde estudar, comprar seu apartamento. O Eduardo Rovira Bezoso, ele diz: Antônio Gomide, parabéns pelo seu programa, em destaque sempre. O Erley Lopes, que eu perguntei de onde era, que ele respondeu, Antônio. Ele é de Santa Bárbara de Goiás, depois de Trindade, segundo ele, depois de, na BR-060, quilômetro 42, entendeu? Faltou só o CEP, viu? Mas é um abraço aí pro Arley, que tá sempre com a gente, né? Já muitos, desde os inícios da nossa programação, tá sempre acompanhando. Ele também diz parabéns, Antônio Gomides, a todos da FM+. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Lucas Vidal também desejando bom dia, né? Mais alguns. O Marcos Tavares também desejando bom dia, está aqui. A Rita Moraes, Antônio, diz o seguinte: bom dia, Gomide. Agora chegou a hora do senhor se candidatar para senador. Voto com o maior prazer. Então, a Rita
Moraes. Não é senador Canedo, né?
Não é senador Canedo. Então, a Rita participando aí. O Dorédio Gomes também está conectado. A Maria de Fátima Moraes curtiu a página da Mais FM, né? A Lorena Montoril. A Cimeia Santos Orlando também acompanhando. Obrigado a todos estes ouvintes que nos acompanham aí através das redes sociais, né, que acompanham nossa programação e participam efetivamente do programa. Bom, Antônio, tem muita informação aqui, eu quero destacar aqui, um ouvinte encaminhou para a gente aqui uma preocupação. Segundo ele, ali no Anápolis City, na Avenida Perimetral Leste, próximo ali ao posto Sena, quase perto do tempo, tem um galho de árvore no meio da rua enfiado num bueiro, colocando os motoristas em risco, né? O bueiro, com a chuva, ele foi estragado e alguém fez o favor de enfiar lá um galho de pau. Ele mandou, inclusive, uma foto aqui para nós, depois nós vamos colocar também aqui na rede social. E outro ouvinte reclama de vazamento de água no Anápolis City também, ali próximo àquela casa de festas que tem ali abaixo da Vila dos Sargentos. Então, vazamento de água, saneado, precisa tomar providência, né? E essa semana teve falta d'água em muitos bairros da cidade.
Muitos bairros, ficamos no final de semana, sexta, sábado, domingo, né? Muitos setores da cidade, né? Aqui na região do Copacabana, né? Quer dizer, são setores que foram bastante prejudicados, né? E eu tive bastantes reclamações pelo WhatsApp, pessoal dizendo, pelo amor de Deus, nós temos 2-3 dias aqui sem água e a Saneago não dá conta de colocar água na nossa casa. Então, mais uma vez, apesar das grandes chuvas, né, e grandes situações que nós temos aí, a Saneago faz as suas obras, mas não coisa de concluir. Aquela famosa transposição que a Saneago tanto prometeu para 2017, famosa transposição Capivari para para a distribuição do Piancó, ela insistentemente eles tentam falar que ela está pronta, né? E agora parece que era para 2017, nós já estamos em 2018 e essa obra não termina, né? Quer dizer, infelizmente aquilo que poderia ser algo em benefício de Anápolis, algo que a Saneago estivesse dando retorno à cidade, ela não cumpre nem dentro da previsão da qual precisava entregar e nem agora garante a água, mesmo na época da chuva, a água nas casas e nas torneiras da população.
Ok. Nosso tempo está esgotado, Antônio, mas eu quero agradecer aqui ainda o doutor Luiz Carlos, ex-secretário de saúde, que está com a gente, e o doutor Francisco Fernandes, advogado, também acompanhando o programa Anápolis na Notícia e parabenizando aqui por um ano desse novo formato do Anápolis é Notícia. Um abraço aí para todos eles. Tem aí o pensamento do dia para a gente fechar?
Sim, nessa terça-feira o pensamento do dia diz o seguinte: pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas preferem julgar. Pense nisso. Bom dia.
Ok, bom dia para você. Obrigado para você que acompanha o nosso programa agora pela manhã ao vivo. Para você também que acompanha às 8 da noite, o nosso abraço, né? Você que ouve na nossa reprise à noite, nosso abraço também, nosso carinho, a nossa admiração. Obrigado a Letícia Silva, que nos ajudou aqui na técnica de som, a Kellen Cunha hoje aqui nos bastidores também, e obrigado a Antônio Gomide, que participa brilhantemente desse programa que hoje comemora um ano, né, desse novo formato. Muita gente aqui parabenizando pelas redes sociais, nosso agradecimento, né, e o nosso objetivo é isso, informar bem para que você possa conhecer os problemas, também as soluções de tudo que envolve a nossa querida cidade de Anápolis, o Goiás e o Brasil. É isso aí. Finalizando, um abraço a todos e vem aí mais um campeão de audiência aqui na Mais FM e também na Web Rádio. Por favor.